Hong Kong, Estados Unidos, Brasil. Manifestações em muitas partes do mundo em meio a uma pandemia que já matou centenas de milhares de pessoas no planeta. Há quem negue o poder de destruição do vírus, mas há quem nunca tenha colocado isso em dúvida. Por que que essas pessoas estão indo pra rua quando a recomendação médica é ficar em casa? Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 4 de junho de 2020, dia em que o Parlamento de Hong Kong aprovou um projeto de lei que criminaliza o desrespeito ao hino nacional da China. Uma resposta às vaias e gritos que há muito tempo marcam a execução do hino chinês em eventos em Hong Kong.
Dentro do parlamento de Hong Kong, deputados da oposição começaram uma confusão durante a sessão. Fora do legislativo, houve uma vigília em memória das vítimas do massacre da Praça da Paz Celestial na China em 1989. Hoje, 4 de junho, marca 31 anos desde que tropas chinesas abriram fogo contra estudantes e ativistas que protestavam pela abertura do regime. Na China continental, qualquer menção ao massacre é censurada, mas a data é lembrada todos os anos em Hong Kong.
O governo de Hong Kong, que é alinhado à China, tinha proibido essa vigília essa semana, mas ela acabou acontecendo mesmo assim. O argumento oficial foi evitar aglomerações, em respeito às medidas de isolamento social causadas pela pandemia. Reuniões públicas com mais de 8 pessoas já eram expressamente proibidas em Hong Kong.
Ativistas pela independência do território reclamam disso, dizem que há motivações políticas por trás das proibições de reunião pública. Que a ideia seria usar as medidas de isolamento social como fachada para sufocar os protestos pela independência de Hong Kong.
Na semana passada, mais de 300 pessoas foram presas em protestos no território, depois que o Congresso chinês, sob o comando do Partido Comunista, aprovou uma lei de segurança nacional que permite tratar manifestantes pela independência de Hong Kong como terroristas e subversivos. É algo que deve aumentar ainda mais o controle chinês no território.
Hong Kong faz parte da China num arranjo bem característico. A península foi colônia britânica até 1997, quando ela foi entregue ao governo comunista chinês, que manteve ali um regime de livre mercado, mas mantendo o controle político sobre a região. Esse arranjo ganhou o nome de Um País, Dois Sistemas. Em 2014 e 2019, ondas de protestos apareceram com força em Hong Kong, clamando por mais liberdades civis. A Lei de Segurança Nacional, aprovada na semana passada, recrudesceu o controle chinês sobre o território, um barril de pólvora social há anos. Isso fez com que as pessoas saíssem às ruas, mesmo em meio às recomendações do governo de distanciamento social, que, querendo ou não, seguem o consenso internacional sobre a estratégia de combate ao coronavírus.
Mas, como a gente sabe, Hong Kong é só uma peça no mosaico que se expande pelo mundo, principalmente essa semana.
Você ouviu aí manifestações na Alemanha, Grécia e Espanha, em solidariedade às vítimas de violência da polícia americana, denunciando racismo no país e no mundo. O estopim desses protestos, que varrem os Estados Unidos e se expandiram para outros países, foi o assassinato de George Floyd, um homem negro que foi asfixiado até a morte por um policial branco no dia 25 de maio. Os Estados Unidos são o país mais atingido pela pandemia no mundo, com mais de 100 mil mortes e 1 milhão e 800 mil casos. A pandemia não está sob controle, mas as pessoas seguem nas ruas há 10 dias, em manifestações em grande parte pacíficas, mas também em meio a cenas de vandalismo e saques.
Os manifestantes nos Estados Unidos sabem que estão expostos a riscos. Eles não negam a existência do vírus e do seu poder de destruição. Mas houve só o que um manifestante do grupo de risco da Covid-19 disse à revista Time num protesto na semana passada, abre aspas. Sou um afro-americano de 77 anos. Tenho que me preocupar, mas vir às ruas é importante. Tenho que fazer isso. Se não fizermos, os policiais vão continuar fazendo isso. Fecha aspas. Ele se referia aí ao assassinato de pessoas negras.
Diante disso, médicos começaram a passar recomendações nas redes sociais para as pessoas irem aos protestos, mas diminuírem o risco de disseminação do vírus. Recomendações como uso de máscara, proteção para os olhos, luvas, preferir batucadas ao invés de gritos de ordem, carregar água, álcool gel e ficar em casa se estiver com sintomas de Covid-19.
Alguns desses médicos foram questionados, acusados de estarem praticando dois pesos, duas medidas. Isso porque, quando houve carreatas e manifestações nos Estados Unidos contra as medidas de isolamento social, esses médicos criticaram as aglomerações, falando que elas aumentavam a possibilidade de disseminação do vírus. Um desses médicos, a epidemiologista Eleanor Murray, da Universidade de Boston, resolveu então se manifestar. Aspas aqui para ela. Sim, eu condenei os protestos contra a quarentena. Sim, eu apoio os protestos em defesa de vidas negras. Não, essas visões não são contraditórias. A Covid-19 é uma emergência de saúde pública. O racismo também é. Precisamos lutar contra os dois. Fecha aspas.
Bom, no Brasil também estão acontecendo protestos durante a quarentena. E a situação aqui é bem particular.
Esse áudio aí é do dia 15 de março, quando o presidente Jair Bolsonaro chocou parte do país ao comparecer a uma manifestação contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal em frente ao Palácio do Planalto. Esse protesto vinha sendo convocado há dias, mas foi desestimulado pelo próprio presidente em rede nacional, aconselhado pelo então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A OMS tinha acabado de declarar a pandemia do novo coronavírus e o Mandetta pregava que as pessoas não se aglomerassem, para diminuir o risco de exposição ao vírus. Mas o Bolsonaro foi lá, mesmo depois de ter desestimulado esses atos. Ele tocou manifestantes, mesmo estando sob suspeita de ter contraído o coronavírus. E desde então, todos os domingos ele saúda seus apoiadores aglomerados em Brasília. Em frente ao Palácio do Planalto, em discursos em frente a quartéis, andando a cavalo, planando de helicóptero sobre a multidão, quase sempre sem usar máscara de proteção, que é obrigatória em lugares públicos no Distrito Federal.
Desde o início das quarentenas, carreatas de apoiadores do presidente vêm acontecendo com frequência em várias partes do país, protestando contra governadores e clamando pela reabertura do comércio. Grande parte dos manifestantes, assim como Bolsonaro, negam a seriedade da pandemia. Mas mesmo assim, sempre tem gente usando máscara. E a própria carreata em que as pessoas ficam dentro dos carros é uma forma de não se expor ao vírus. Ou seja, tem bastante gente preocupada em se contaminar, embora proteste contra as medidas de isolamento social, que de fato são bastante duras para a economia. Apoiadores do presidente também argumentam que as quarentenas fazem parte de um conjunto de ações do Congresso, Supremo e governadores para impedir Bolsonaro de governar. Só que no dia 31 de maio, um novo grupo de manifestantes resolveu ir às ruas.
Você tá aí ouvindo um grupo de manifestantes que foi à Avenida Paulista no domingo gritando palavras de ordem em prol da democracia. Manifestantes que faziam parte de torcidas organizadas e movimentos antifascistas e antirracistas, que foram à Avenida Paulista no mesmo dia em que se concentram semanalmente apoiadores do presidente Bolsonaro. Houve confusão e a polícia militar interveio.
Houve uma manifestação também no Rio naquele dia, domingo, dia 31, em defesa das vidas negras. Rio de Janeiro, onde operações policiais continuam a acontecer nas comunidades em meio à pandemia, tornando a própria casa das pessoas, onde elas são recomendadas a ficar para se proteger do vírus, um lugar inseguro. No meio político, desde 15 de março, que a gente ouviu antes, a crise e as respostas do governo Bolsonaro foram subindo de tom. Dois ministros da saúde caíram, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, se demitiu do governo acusando o presidente de interferir na Polícia Federal, possivelmente para defender a própria família. Ataques contínuos ao Congresso e ao Supremo por parte do presidente e seus apoiadores. E a pandemia totalmente fora de controle, matando mais de 32 mil pessoas até o momento da gravação desse podcast. E afetando de forma desproporcional a população negra e a população mais pobre.
Os protestos são aglomerações, de qualquer forma, isso é inegável. o potencial de disseminação do vírus aumenta exponencialmente à medida que manifestações ganhem corpo e comecem a acontecer com frequência. O ex-candidato à presidência Guilherme Boulos, do PSOL, que está participando da convocação de um ato para o próximo domingo, dia 7, em São Paulo, falou ao jornal Folha de São Paulo que não vê incoerência nessas manifestações. Aspas aqui para o Guilherme Boulos. Se só um lado se manifesta, dá uma impressão falsa de que eles são maioria, de que a rua é deles. A maioria social, formada pelos insatisfeitos com o que o Bolsonaro faz com a nossa democracia e a forma como lida com a pandemia, precisa também se expressar em público. Fecha aspas. O Boulos também falou que vai ter distribuição de máscaras e álcool em gel para os manifestantes no domingo.
O PSB, outro partido de oposição, foi um dos primeiros a se manifestar sobre esses protestos. Em nota, o partido pediu aos seus filiados que não participem das manifestações, por motivos de saúde pública e para evitar que Bolsonaro tenha um motivo para lançar uma resposta extrema. A ver, então, como se desenrola a crise política no país, que agora está mais forte nas ruas também.
Da redação, Estevão Bertone vai falar para a gente sobre uma possível vacina da Covid-19 da Universidade Inglesa de Oxford, que está sendo testada aqui no Brasil. Estevão, em que estágio estão esses testes?
Essa vacina já está na fase 3, que é o teste em larga escala em humanos e a penúltima etapa antes de ser aprovada e liberada para ser produzida e distribuída. No Reino Unido, ela está sendo aplicada em 10 mil pessoas. No Brasil, inicialmente, vai ser testada em 2 mil voluntários, metade em São Paulo e outra metade no Rio de Janeiro. Daqui a alguns dias, a Universidade Federal de São Paulo, que vai coordenar o ensaio clínico na capital paulista, vai começar a recrutar esses voluntários apenas entre profissionais de saúde e trabalhadores que têm mais chances de contrair a doença, como equipes de limpeza de hospitais e motoristas de ambulância, por exemplo. O ideal é que eles se exponham ao risco de se infectar. Foi justamente por isso que o Brasil foi escolhido para receber os testes, porque aqui o coronavírus está circulando, a epidemia apresenta uma tendência de alta e ainda não chegou ao pico, enquanto no Reino Unido, onde fica a Universidade de Oxford, a curva de contágio vem caindo.
E existe risco para os voluntários?
Os riscos para quem topar ser voluntário são muito baixos nessa etapa. A segurança do produto já foi avaliada com sucesso na fase 1, e a vacina está agora na fase 3, que avalia sua eficácia. Outro aspecto que diminui o risco é que a vacina foi criada a partir de um vírus enfraquecido que causa resfriado em chimpanzés. Ele foi alterado em laboratório e não consegue se reproduzir no organismo humano. Para ter o efeito desejado, esse vírus recebeu o material genético do novo coronavírus e isso induz a produção de anticorpos. Quando foi testado em macacos há alguns meses, a vacina evitou danos nos pulmões dos animais e impediu a reprodução do coronavírus. Por isso, ela é considerada promissora.
Valeu, Estevão. O texto dele vai estar disponível amanhã no Nexo, nexojornal.com.br. Hoje a gente não tem o comentário do nosso repórter especial, João Paulo Charlot, que está de folga. Ele está de volta na semana que vem.
As manifestações no mundo todo em meio à pandemia. Os testes no Brasil de uma vacina contra a Covid-19. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de Estevão Bertone e edição de áudio de Natan Novelli Tu, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem Extratos da Semana com a Letícia.